Fala galera do bem, aqui é o engenheiro Luiz Wagner Pinto da HCC Energia Solar. Eu vou falar sobre o impacto da aprovação do projeto PL5829, a Lei da Geração Distribuída, que está em trânsito no Congresso e pode ser aprovada a qualquer momento. Pessoal, a Lei da Geração Distribuída está muito próxima de ser aprovada. Está em trâmite no Congresso Nacional o PL5829 de 2019, do deputado Silas Câmara, que o relator, deputado Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, está tramitando no Congresso Nacional, nesse momento, em regime de urgência. Há uma grande mobilização para que esse projeto seja votado ainda nessa semana. Nós estamos aqui no dia 8 de junho de 2021. O que que isso significa? Tendo uma lei que embasa o direito da compensação de energia dos geradores de energia solar distribuído, nós teremos, por fim, a segurança jurídica necessária para fazer o mercado de geração distribuída, em especial a energia solar fotovoltaica, crescer e se desenvolver aqui no Brasil. Todo esse movimento iniciou em 2019, quando a ANEEL propôs uma taxação de praticamente 100% da energia solar, ou seja, o gerador de energia solar ia poder compensar somente a parcela de energia, uma pequena parcela no total que ele gera. Isso ia acabar impactando significativamente no mercado, porque esse projeto ele precisa de viabilidade financeira para o investidor, o consumidor de energia poder fazer um investimento com recursos próprios, buscar o seu financiamento e ter o resultado esperado. Essa taxação que a ANEEL propôs em 2019, uma mudança profunda no sistema de compensação em relação à primeira norma que foi feita em 2012 com a medição líquida, o net metering, trouxe uma certa turbulência no setor de energia, no setor de energia solar em especial. Bom, de lá para cá passou-se muita coisa, a gente viu vários atores entrando no meio dessa disputa e obviamente isso acabou no Congresso Nacional. Por um alinhamento político, vai ser através de uma lei que o mecanismo de compensação vai acontecer aqui no Brasil. E a geração distribuída, em especial a energia solar, tem tudo para ter um parâmetro regulado, para ter uma segurança, para que possa atrair investimentos para o país e também trazer investimentos para aqueles consumidores que estão aí angustiados, que estão pagando altas taxas de energia. Além disso, a energia solar hoje ela tem um papel fundamental para o setor elétrico. O setor elétrico nacional está passando por uma dificuldade nunca vista nos últimos anos. O problema dos recursos hídricos vem causando um desgaste muito grande nas hidrelétricas, nas barragens. Esse desgaste das hidrelétricas acaba acionando as termoelétricas, que são energias muito caras e poluentes. Portanto, hoje nós estamos pagando, os consumidores de energia estão pagando uma energia muito cara, porque é necessário muita energia dessas termoelétricas, porque está faltando a energia hídrica, a energia que é a mais barata no setor elétrico. Portanto, a energia solar tem um papel fundamental, porque no momento onde há a energia solar, é o momento onde há mais carga. E podendo utilizar a energia solar, o consumidor que gera sua própria energia, evita que as hidrelétricas são acionadas, portanto, há sim um represamento de mais água, de mais energia, e a gente consegue sustentar o nosso setor muito mais tempo sem o acionamento das termoelétricas. O PL5829 ele tenta traduzir um pagamento do fio pelo uso do gerador que, obviamente, necessita da rede de energia, principalmente nos horários onde não há produção de energia solar. Esse pagamento ele vai ser linear de acordo com o tempo, ou seja, ele começa em 10%, 12 meses após o início da vigência da lei e vai aumentando em escadinha até chegar a 100% da parcela TUSD, que corresponde em torno de 25% a 35% do valor da energia. Ou seja, nós teremos uma remuneração para o fio da distribuidora. Mas o mais importante dentro desse propósito é que durante esse período onde nós vamos pagar, o prosumidor vai pagar somente uma parcela da TUSD, nós teremos uma compensação via CDE, ou seja, a distribuidora não terá prejuízo e, obviamente, a gente manterá o sistema de distribuição forte, seguro e com investimentos, né, que possibilite investimentos e cada vez mais a gente tenha um setor elétrico mais forte. Isso também é importante porque, de certa forma, é um pleito das distribuidoras e uma possibilidade de dificuldade no futuro quando muitos geradores estivessem usando a rede sem uma remuneração adequada. Isso, o texto do PL trata de uma maneira muito justa e muito equilibrada. Portanto, eu acredito que se uma vez aprovado esse texto pelo deputado Lafayette Andrada, nós teremos uma lei que vai proporcionar a todo o setor elétrico um equilíbrio tanto para quem gera energia como também para quem distribui energia. Bom, pessoal, mais um ponto importante, bacana desse PL, embora o texto ainda não esteja todo aprovado, mas eu tenho certeza que essa parte do texto não vai ser suprimida de maneira alguma, que é a parte do direito adquirido para aquele que já fez o investimento, né? A lei vai garantir 25 anos de estabilidade no sistema de compensação da data de conexão desse sistema. Portanto, se o sistema foi conectado numa data inferior à publicação da legislação, da nova legislação, esse consumidor terá o net metering, né, o sistema de compensação líquida, válido por 25 anos. Isso vai ser um grande marco de segurança para todo mundo que já investiu ou aqueles que estão na dúvida se vão investir agora ou vão esperar o marco legal da geração distribuída. Não tenho dúvida que essa parte do projeto já traz uma segurança e uma grande satisfação para todo mundo que trabalha no setor e para todo mundo que investiu e apostou na tecnologia solar fotovoltaica. Bom, pessoal, outro ponto importante que é importante destacar é que a geração remota, essa sim, terá um pagamento de uma taxa um pouco maior do que aquela taxa de TUSD que eu falei, de escadinha, começando em 10%, que é válida só para geração compartilhada e para autoconsumo remoto até 500 kW e geração local. Nesse caso, as usinas remotas para grandes consumidores pagarão um valor maior de TUSD ao longo do tempo. Então, sem dúvida, isso pode ser uma pedra, um obstáculo no payback do retorno desse investimento. No entanto, as unidades que estiverem sendo atendidas com geração remota, elas pagarão no seu ponto de conexão a TUSD-G, aquela parcela de demanda só para geração de energia. Isso vai equilibrar os investimentos e também vai possibilitar que a concessionária de energia seja remunerada de acordo com aquele ativo que está conectado naquele ponto da rede. Então, sem dúvida, é um ponto de atenção que pode minimizar, né, o retorno, na verdade até aumentar, né, porque o retorno do investimento vai ser um pouco mais longo, mas de outra forma a gente tem uma compensação através de um pagamento de uma demanda menor, o que também é válido para esse tipo de projeto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resumo do PL 5829, que está em tramitação, provavelmente essa semana entre em votação ou seja votado, apreciado pelos deputados, e a gente tenha, de uma vez por todas, um marco legal da geração distribuída. Espero que vocês tenham gostado. É óbvio que durante essas discussões podem surgir emendas ou pequenas alterações no texto, mas eu vou estar atualizando vocês aqui tudo o que está acontecendo e como será o marco legal na geração distribuída versão definitiva, que é o que a gente espera que venha em breve. Então tá, pessoal, um abraço, até mais.